galera do podcast Pacate com você. Aqui é Y Cabral, o seu camarada que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro, né? Um sábado aqui, dia 23 de março de 2024. Rio de Janeiro estava com ameaça de chuvas fortes, tanto que ontem não teve aula, né, no colégio, e a gente viu que realmente o movimento na rua diminuiu bastante, cara. A gente está com ameaça de chuva, mas ainda não choveu como foi prometido, aquela tempestade forte, né? E eu falei, caramba, é uma preguiça danada, estou com cara de sono ainda, cara. É fogo, né? Mas é legal, hoje está sendo um dia muito importante também, que hoje é lançamento, lançamento de um programa novo junto com um amigo meu de longa data, até uns 3 anos, né? 3 anos, 2 anos e meio, eu não me lembro agora quanto tempo, depois ele vai confirmar para mim. E a gente vem conversando, já vi aqui no canal do Pipoca Ágil, algumas vezes ele trouxe uma galera com ele, foi até muito gozado, depois a gente vai comentar esse episódio que teve com os conhecidos dele, tá? Da área que ele atua, na área da desenvolvimento de software. Foi muito legal aquele dia, aqueles 2 dias, né? E ele já teve, depois a gente vê direitinho, esse é o mais novo co-host aqui do programa, né, Pipoca Ágil, na trilha da inovação, uma coisa nova. A gente vai tentar fazer esses eventos uma vez ou 2 vezes por mês, tá? Vai ser sempre no sábado, que é um horáriozinho bacana, legal. Já tem até um comentário aqui, ó. O Agnaldo mandou brasa aqui, ó. Bom dia, isso, inovar é o que interessa, o resto não tem pressa. Caramba, esse cara tá com tudo, é muito legal. Agnaldo, todo dia eu falo com ele, é um camarada que está cuidando agora, coordenando o projeto, simulação de projetos ágeis, né? E é o seguinte, já vou chamar meu convidado, mas antes vou dar só aquela entradinha, né, do apoiador aqui do Pipoca Ágil, que todo mundo já sabe, já conhece. Não vou falar do apoiador, não. Vou falar da minha co-host no Mentoria. Dá uma olhada só.
Uhul. Fala, galera do Pipoca Ágil. Estou interrompendo essa programação porque tenho um recadinho muito especial para você. E hoje eu quero falar com você, que assim como eu, teve muita dificuldade no início da sua carreira na área de agilidade. Encontrar literaturas que fossem de fácil acesso, com uma linguagem fácil, uma linguagem super acessível e tranquila. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse e-book, Agilidade na Cozinha, com uma linguagem super fácil e descontraída, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade em aprender sobre Kanban, sobre Scrum, e outras abordagens complementares que vão ajudar você a trilhar um caminho de sucesso nessa área. Então adquira já o seu no QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora de volta à sua programação normal, uma boa live para você. Um beijo e até a próxima.
É bem legal, Ana Paula, muito bacana. Era co-host aqui no Pipoca Ágil, mentoria, né? É muito maneiro. Então é o seguinte, cara, já que o meu co-host está animadão aí, muito bacana, um sábado chuvoso aqui no Rio de Janeiro, vou chamar ele, mas ele também vai entrar dançando. Eu tô vendo que tá animadão aí. Vou botar aqui a musiquinha aí, que eu sei que o nosso amigo do YouTube corta a gente depois, mas não tô nem aí, porque aqui tá no LinkedIn. Isso que é bacana. LinkedIn, Facebook, Instagram também, YouTube e no X, né, que é o antigo Twitter. Vou botar a musiquinha aqui para a gente animar também. Dá uma olhada só. Uhul! Quem vai entrar no palco agora do Pipoca Ágil é meu amigo Alexandre Serrão, o novo co-host aí. Uhul!
Aê, Ibson! E olá! Só na dancinha, hein?
E aí, Serrão, beleza? Bom dia
para você. Ei, cara, tudo bom?
Tudo bom. Oh,
tá,
cara.
Chique o negócio.
Tentando, né? Tentando.
Anúncio e tudo mais. Isso, pô, muito, cara, bacana. Nossa, interrompemos a programação normal.
É muito maneiro, cara.
Essa muito bacana, cara. Muito bacana.
A gente também não se conhece fisicamente, né? Só através da internet, né? Ela também. Quer dizer, muita gente que vem aqui, eu não conheço pessoalmente, né? Mas hoje, uma estreia muito bacana, você como co-host aqui do Pipoca Ágil. Diga aí, cara, contextualiza, como é que vai ser esse esquema de Pipoca Ágil de inovação, na trilha inovação? Conta pra gente.
É, cara, legal aí. Eu primeiro queria agradecer o convite, né, do Y, né, cara? Pô, a gente, há muito tempo, né, que a gente chegou a fazer alguns programas, né, sobre o UX, né? Pô, a gente não se falava, foi já há um tempo, né? E aí, É muito legal estar de volta aqui, né, nesse canal para a gente poder bater um papo, trocar informações, né? E assim de uma maneira divertida e descontraída, né? Nada muito assim formal. Isso é bem legal, cara. Esse formato de programa gosto muito. E a ideia, pode falar.
Não, eu esqueci de. Eu estou te interrompendo, mas esqueci da galera para você se apresentar, cara. Quem é o Alexandre Serrão, antes de dizer do contexto, né?
Ah, sim, claro, com
Esqueci
certeza,
disso.
cara. Tranquilo. Para quem não me conhece, né, meu nome é Alexandre Serrão, cara, sou formado em design de produto pela PUC-Rio, né, e tenho MBA em SPM, na ESPM, né, em gestão de marketing digital e business intelligence, né. E, cara, inovação, né, por que falar sobre inovação, cara? É um assunto que sempre teve, né, intrinsecamente ligado, né, à área, né, de atuação, e é um assunto que eu me empolgo, que é muito bacana, sempre gostei, né, me interessei por esse assunto. E, cara, estamos vivendo na era da inovação, né, cara, na era que a etimologia da palavra, né, fala, né, significa inovação, era da mudanças, né, de trazer algo novo, fazer novo. E a ideia desse programa é isso, né? A gente abrir um espaço, né, justamente para ter gente para falar, comentar, né, conversar sobre, né, essa área, né, tão importante, né, aí que para as empresas, né, para a gente criar aquele diferencial competitivo, então e trocar ideias, informações sobre o tema, né? E, além disso, é uma coisa bem legal, é que inovação, a gente vai ver, que envolve diversas áreas, né? Então, aí a gente pode ter essa oportunidade de trocar ideias, tanto da área de design, de UX, quanto de agilidade, que também está diretamente envolvido, né, nesse tema. É isso.
O Serrão, interessante que quando a gente fala de agilidade, né? Desenvolvimento, né, de agilidade, a gente fala em inovação, né? Porque através da inovação que surgiu a agilidade, né? Porque se tivesse tudo sem inovação, o tradicional ele suportaria na boa, porque não teria mudanças, né? Mas como a gente está ligado diretamente, né, em mudanças e inovação, o que cabe com mais assim assertividade são os projetos ligados com os métodos ágeis por conta de mudanças, né, no escopo. E, cara, desculpa.
Exato. Ah,
Para dar o
tranquilo.
seguinte, e hoje o episódio de hoje, cara? O que que tem o episódio de hoje? Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que vai ser hoje o episódio para seguir nos outros?
Então, a ideia aqui, né, a gente hoje, né, fazer um papo descontraído, falando sobre, dando um overview sobre o tema e tal. E aí a ideia, depois dos próximos episódios, é a gente escolher um tema específico ligado à inovação. E aí a gente aprofundar, dissecar mais um pouquinho sobre aquele tema específico, né? Que inovação, cara, é um mundo, né? A gente vai
Verdade.
ver aí que tem, não é só lançar produtos novos, né? A gente vai ver, que é o título aí desse programa de hoje, a gente vai ver aqui, a ideia é passar para vocês, né? Que não é só lançar um produto, é muito mais complexo que isso, envolve diversas áreas, né? E diversas áreas de conhecimento, né, e profissionais. É uma coisa assim bem multidisciplinar.
E interessante que, né, a gente estava comentando, até você mandou para mim aqui, né? São os 10 pilares, né, imprescindíveis para inovação. Hoje a gente vai fazer um overview disso, né? Dos 10 pilares, e nos próximos episódios a gente vai entrar em cada um desses que a gente vai falar com mais afinco, dando exemplos e tudo. Então hoje é só para mencionar, e menciona para a gente aí os 10 pilares, para de repente a gente comentar sobre eles, mas bem superficialmente, para depois, nos outros episódios, a gente aprofundar, né? Diga aí.
Sim. Então, cara, hoje a gente está vivendo, né, uma era, né, de ebulição tecnológica, né? E aí isso, cara, faz com que um terreno, né, que se crie um terreno bem propício para inovar, né? Por quê? Porque aí acaba viabilizando, né, ideias que estavam no papel, mas que eram inviáveis no momento, de maneira de implementar de maneira tecnológica, né? E aí acaba atualmente se tornando viáveis, né? E aí é isso, por isso que hoje em dia a gente vê muita inovação em diversos setores, né, em diversos ramos, né, do mercado, né, e a gente sabe, né, que, por exemplo, né, a inovação, né, basicamente, ela são três tipos, né, na literatura tem muito mais e tal, mas basicamente são três tipos: incremental, né, a radical, né, e a disruptiva, né. Incremental, isso a gente vê, né, que, né, nesses três tipos, assim, as pessoas se confundirem um pouco, né, o que é radical, o que é disruptivo, né, e tal, o que é incremental. Aí, rapidamente a gente dá uma passada sobre isso, né. A incremental é aquela inovação pontual, né, que você já tem aquele produto e aí você vai melhorando ele aos poucos e tal, e vai evoluindo aquele produto, né. Ah, por exemplo, a radical, vamos dar um exemplo aqui, né? Foi o lançamento mais clássico, né? O exemplo mais clássico. É o lançamento do iPhone, né? A Apple, né, por exemplo, ela já estava no mercado de tecnologia, né? E aí mas ela era voltada para computadores, tá? E, de repente, ela resolveu entrar no setor de telecomunicação ali e desenvolveu o aparelho, né, o iPhone, né, é uma inovação radical, né, ela fazendo uma mudança de posicionamento, né, da empresa, né, naquele momento. Já a disruptiva, ela praticamente cria um mercado novo, né, um novo produto, e aí, voltando só um pouquinho, né, na radical, um exemplo bem importante, né, por exemplo, na época que lançaram o iPhone, né, um pouquinho depois, isso, teve aquele buchicho no mercado, assim, de que, pô, a Apple vai lançar, vai entrar no mercado de TV, né, vai lançar a televisão da Apple e tal, vai acabar com as empresas né, que já faziam TVs há muito tempo no mercado, né. E aí, esse é um exemplo bem legal, cara. Porque aí acabou que eles surpreenderam todo mundo ali quando eles lançaram, per mercado de TV, o Apple TV, que, na verdade, nada mais é que o computador menorzinho, né? Mas podia plugar em tudo quanto é televisão. E, ao invés de entrar no mercado de TV com mais um produto, né, que já estava ali no mercado, que era fazer a TV da Apple, né? Então, isso já responde até o nosso título aí do programa, né? Inovar é fazer só produtos novos. A Apple podia pegar e fazer lá uma TV diferente e entrar no mercado, mas não. Então, ela pesquisou, né, o mercado, ela lançou um produto que já tinha muito a ver com o que ela já fazia, que era computadores, né? Só que num tamanho menor, plugar tudo quanto é TV. Então, isso é o trabalho de pesquisa, de mercado, olhar, né, o segmento, né, e ver como você pode entrar, inovar, mas de maneira que não fuja muito. Né? Ela ia, por exemplo, se ela entra no mercado de TV, ela ia ter que, pô, ser mais um produto que ela ia ter que fazer, fabricar e tal. Talvez não fosse botar duas ali para ela.
Interessante, Serrão. Inovação, né? Nem toda inovação ela é para o lado bom da vida, né? Tem uma inovação que está acontecendo agora, mas antes de discernir sobre essa inovação que é do mal, tem um Aguinaldo aqui. O Ibson tem um dom de atrair pessoas agregadoras. Obrigado, Aguinaldo. Afinal, são os parecidos que te atraem. Muito obrigado, Aguinaldo. Ao Augusto Costa, realmente, muito legal, cara. Augusto Costa, ele estava ontem, ele é novo no, no projeto de simulação de projetos ágeis, é da equipe Azul Aço, tá? A equipe dele é SM, e ele vai justamente, a equipe dele vai desenvolver um site, um aplicativo para saúde mental, tá? A gente vai lançar isso tudo, muito legal. Augusto, muito legal pela sua presença aqui. E o pessoal do IIBA Brasil, isso aí. Bom dia, Pipoca. Valeu, gente. Muito legal, IIBA Brasil. Tamo junto. Mas olha só, a gente quando pensa em inovação, a gente pensa também, pô, coisas boas, mas tem coisa ruim também. Quando fala em coisa ruim, que faz mal até para o ser humano, por exemplo, cara, eu acompanho as guerras que estão acontecendo agora. A mais recente é da Ucrânia. Cara, é impressionante a evolução dos drones. Os drones, eu não sei se você acompanha, cara. É assim, cara, são os torpedos. O que a gente via na ficção científica, né, que era os drones correndo atrás das pessoas, né, aquela confusão toda, hoje já é realidade.
Terminator direto, né?
É impressionante. Terminator direto. E outra coisa também que eu vi, mas pro lado bom dos drones, eu vi aqui uma reportagem, esses drones estão tão evoluídos que a velocidade que eles alcançam é assim um negócio assim, impossível. Tem até uma reportagem muito curtinha que eu vi no YouTube, que é um drone da Red Bull, ele não é competindo, mas ele é igualzinho, ele consegue ir até mais rápido que o Fórmula 1. Então, um cara de Fórmula 1 colocou o carro Fórmula 1 na pista, tipo assim, largou ele para dar uma volta, cara, o drone deu a volta mais rápido que o do Fórmula 1. Acompanhando ele de longe, depois ficou perto, passou e completou a volta. E ele saindo depois. O carro saiu e ele ficava em pezinho assim do Red Bull. Cara, ele levantava e ia direto assim. Cara, impressionante. Uma outra coisa da tecnologia que a gente vê acontecer, que é disruptivo, muito disruptivo, e acaba com alguns, não é provérbios não, mas alguns, como é que se fala? Todo mundo falava que o foguete não dava ré, né? Aí foi o Elon Musk que conseguiu fazer o
foguete. Conseguiu pousar, né, o foguete.
É, cara. Então você vê como é que são as coisas, né? E me falaram o seguinte, estava conversando até com meu irmão sobre isso, que esse lance do Elon Musk, né, mostrar que o foguete pode dar ré, pode voar pra caramba, também tem uma base também de ameaça para os inimigos dos Estados Unidos, cara. Uma mensagem para ele é subliminar. E subliminar. É isso aí, isso mesmo, né? Uma mensagem dizendo justamente isso, gente.
Siga lá, Pelota.
Isso, mandou. Siga lá, Pelota. Dizendo justamente. Siga lá, Pelota. Esse foguete que a gente faz aqui alcança qualquer lugar do planeta, entendeu? Tem muita coisa bacana. Mas voltando aqui à evolução, cara, então a gente, enquanto programa, a gente vai falar rapidamente, né, quais são os 10 pilares. A gente vai falar só uma. Como é que se diz? Dá só uma biscoitada, né, vamos dizer assim, no cafezinho, sobre os pilares, sim, né, sim. Que envolvem várias áreas, né? Isso que é legal, né?
Exato, exato. Então, pô, falando sobre, né, inovação, não é só produto, né? Você tem produto, inovação de produto, serviço, processo, organização da empresa, né, e tudo mais, arte, né? Tecnologia. Então, cara, falando dos 10 pilares da gestão, da inovação em si, aí é a parte mais organizacional, né, da empresa, né? Então, você tem, né, estímulo à criatividade, comunicação clara, né, organização do tempo, né, controle de tarefas, né, monitoramento dos resultados, né, os pilares ali para você poder ter o ambiente propício, né, para poder inovar. Né? Não é só chegar, tive uma ideia. A gente, no passado, né, falava de inovação, a gente tinha aquela ideia, né, inicial, de quem não é leigo, né, de quem não conhece, que inovação, era meio que o De Volta ao Futuro, né? Aquele Dr. Sim. Brown bateu a cabeça na pia do banheiro e, teve uma visão, né? E aí desenhou o capacitor de fluxo. Sim, lá que permitiu a viagem no tempo, né? Não, não é bem assim, né? É, inovação, é, ela para você ter a chegar, né, a trabalhar com inovação, ela você precisa de um ambiente propício, né? E aí é, resolver diversos fatores, né? Tanto com a cultura da empresa, né? A maneira de trabalhar ali, de, né? Não, não pode ter muita departamentalização, em silos, né? Você tem que justamente fazer as áreas, né? É, trocarem, né, as informações e se falar, né, os departamentos. Então, é, tem que ter o reconhecimento do esforço, né, das pessoas, né, porque senão você não fomenta esse ambiente criativo, né, ter um propósito muito bem definido, né, então você não pode ter, tipo assim, ah, hoje vamos fazer dessa forma, aí começa, né, a trabalhar naquela direção, aí, pô, dois dias depois, e não, peraí, agora a prioridade é ir para a esquerda, não mais para a direita. Cara, aí é, você não consegue evoluir, né?
Uma coisa que eu vejo sobre inovação, que já acabou, tá? Que foi inovação na época, eu não sei se você pegou essa época aqui no Rio de Janeiro. Eu frequentei o drive-in. O drive-in era aquele cinema dentro do carro, ali na Lagoa. Na Lagoa, Rodrigo de Freitas, aqui no Rio, antigamente, na década de 80, ainda tinha o drive-in, que era justamente o cinema dentro do carro. Quer dizer, você
lembra, eu peguei. Quer dizer, peguei, mas era a minha época, assim, tipo, de infância ainda.
É. Não, eu fui já adulto, no carro e tudo.
Não cheguei.
De noite. Legal, assim. Então, cara, era justamente ali perto do Parque dos Patins, na Lagoa. Tinha um Tivoli Parque. Aí ali tinha uma boate, ficou uma boate ali onde é que era o Parque dos Patins, chamava Mamão com Açúcar. Então, eu lembro muito bem, era justamente de 80. Mamão com Açúcar.
Agora te entregou a idade.
E era interessante que a gente dentro da boate, né, era um espaço, tinha um espaço aberto assim, a gente dava para ver o filme no drive-in do lado. Cara, era muito, na época era muito disruptivo. Você sair de casa, pegar teu carro e você ficar no telão vendo dentro do carro. Você vê como é que pode, né? E outra coisa que tinha aqui no Rio de Janeiro, no Alto da Boa Vista, lá em cima, no Alto da Boa Vista, na pracinha do Alto, tinha uma lanchonete que agora tá toda, já foi demolida, e que você entrava de carro, você pedia comida, né? Vinha uma pessoa de patins, uma garçonete, um garçonete de patins, com uma bandeja, né, com cardápio ali tudo, e você pedia, o cara subia e depois descia numa escada tipo caracol, assim, bacana, e entregava. Na época era uma inovação, cara, uma coisa bem diferente. Exato. E nunca mais vi esse tipo de coisa. Você vê como é que são as coisas, né? Eu podia voltar algumas ações.
Ações, né? Não, e acontece muito disso, às vezes, né, cara, quando você trabalha com inovação. Às vezes você pega uma ideia, pô, do passado lá que tinha, aí remodela ela, né, e aí lança com uma ideia diferente, inovadora, só que remodelada, mas que iniciou lá na década, né, de 80, 70 e tal. É, cara, mas é muito engraçado que você falou, né, daquela abertura do Fred Flintstone, cara, que era exatamente... Vinha a garçonete lá com
isso
aí tombava o carro, lembra disso, cara?
Outra coisa que eu vejo que, por exemplo, hoje a inovação, a inovação hoje, e eu sempre tenho falado isso, a inovação que está bombando hoje em dia é a inteligência artificial. Tá? As pessoas estão perplexas pela complexidade do que ele pode gerar, né, com simples comandos, simples, né, perguntas. Sim. Né? E é porque as pessoas não tiveram essa... A gente está trabalhando com muita gente nova, tá? Mas eu lembro bastante quando lançaram a calculadora eletrônica portátil. Eu lembro bastante, cara. A gente não tinha internet, não tinha nada, mas foi um auê porque as pessoas ficavam com medo. Pô, essa criança não vai saber mais tabuada, não vai saber fazer cálculo, entendeu? E hoje em dia é o mesmo esquema também. As pessoas, só que é exponencial, né? Porque a tecnologia começa a tirar, né, a dublagem, criação de marketing, né? de você fazer o audiovisual, tudo isso.
Exato.
A IA, ela pode fazer isso.
Né? É, porque inovação é muito mais que nada. Você envolve o marketing, né? Tanto a parte, né, do tradicional e do marketing, do funil do cliente, né, do engajamento e tal, quanto é distribuição, né, através dos canais, né, de distribuição. Então, cara, mas isso é comum, Ibson. Toda vez que a gente fala, né, em inovação, mudança, né, trazer algo novo, né, sempre cria as expectativas, né, e aí também tem as dúvidas, os receios, né, daquele algo novo, né, mas isso é comum, né, cara, tudo que surge, né, você pode sempre, eu tenho essa opinião, tá, sempre que tem, né, a gente encontra no dia a dia, você pode usar para o bem ou usar para o mal, né. Sim. Coca-Cola, né, a Coca-Cola é algo bom, né, ou algo ruim, dependendo de se você bebe a Coca-Cola, né, esporadicamente, ou se, pô, tem pessoas que são, pô, viciadíssimas em Coca-Cola, né, e aí muito açúcar e tal, acaba fazendo mal, né, trazendo. Então, cara, a questão do drone. Drone, pô, ele permitiu diversas assim, utilizações inovadoras do drone. Mas, se você for fazer para o bem, né? Entregas e tal. Agora, você pode usar o drone para o mal, cara. Então, aí a questão de ética, regulamentação e tudo mais é que tem que ser trabalhada para evitar a utilização da inovação para o mal, né? Para desvirtuar.
Interessante, cara, que eu tenho uma. A inovação tem muito a ver com ficar obsoleto também, né? Eles andam muito juntos. Ficar obsoleto. Sim. E mudança de comportamento, tá? E mudança de comportamento. Inovação, quando ela é bem implementada, ela muda o comportamento das pessoas. E Sim. outra coisa também que mudou o comportamento começou com a calculadora, agenda eletrônica,
agenda,
sim. memória no telefone, o telefone celular. Hoje em dia, eu duvido se a pessoa conheça 5 números de telefone de cor e salteado, assim. Número. Não, não, não tem gente hoje. Ou tenha decorado 5 números.
Às vezes eu esqueço até meu número, cara, porque a gente não fala mais o número, a gente pega, quer compartilhar o número, você vai, pega o teu contato, compartilha, né? Então você, de vez em quando, você... Raramente você fala o número do teu celular ou o número de alguém mais conhecido, né?
Cara, eu tava aqui o seguinte, não tá aqui não. Eu ia pegar, porque durante esse decorrer desses episódios, eu vou trazer aqui para vocês, para a gente, né, para quem está assistindo, uhum. algumas coisas que ficaram obsoletas. Alguns gadgets, né? Gadgets. Obsoleto, por exemplo, a fita cassete, né? Eu tenho aqui um Walkman, cara, novinho da Sony, pouco usei, mas ele ficou obsoleto. Veio logo o Discman. Na época.
O Discman, é esse que eu ia falar, o Discman, cara, teve uma vida curtíssima, né? Que aí logo depois a Apple lançou o iPod, né?
Isso aí. Então, serviço, a gente vai trazer. Tal, isso, eu vou trazer aqui, que eu tenho fisicamente, justamente alguns gadgets, né, das antigas, que, poxa, está aqui como sendo peça de museu e não tem muito tempo isso, né? E são essas coisas que a gente vê na inovação. Mas uma coisa que...
CD, Blu-ray, né? CD,
sim, Blu-ray também. Blu-ray, cara, pô, cara.
Vida curtíssima.
Disco laser. Uhum. O disco laser também, pouca gente soube que existia o disco laser, que é o CD grandão.
É o grandão.
A qualidade, mas quase não vendeu. Foi da Sony que fez, foi a Sony, o Panasonic também fizeram, mas Sim. não deu certo. Mas eu vou puxar uma coisa bem interessante aqui, que é um dos pilares, que fala, olha, quem está chegando aqui, ó, o Alisson do Agilizem Podcast, né? Lá do Nordeste, muito legal, Alisson. Bom dia, meu camarada. Sempre falo com ele, muito legal. A última vez eu estive no Agile Trends com ele aí. Parabéns, meu camarada. Eu gostei lá do tanto do podcast do Agilizem lá no Agile Trends, e do encontro aí que eu vi, o Alisson, que você fez aí com o pessoal do PMI do Ceará, né? É isso mesmo? É isso aí. Mas e o nosso amigo Augusto Costa, que é o SM do Simulação de Projetos Ágeis, ele mandou aqui, vai ficar show, o aplicativo ou o site, tanto faz. Porque o que, que acontece? Eu vou dar uma palhinha aqui do Simulação de Projetos Ágeis. Justamente eu tenho esse projeto que cuida das pessoas que estudaram e estão em transição de carreira, mas não têm oportunidade de frequentar um projeto ágil, né, na vida real, com os problemas todos que um projeto tem, né? Porque é interessante, o Serrão, que quem veio aqui, veio uma diretora de RH, Ana Tomazelli. Né? Então, o que acontece? A gente estava conversando, eu falei assim, poxa, Ana, a gente quer sempre assim um ambiente mais humanizado no trabalho. Ela olhou assim para mim e falou assim, é, a gente às vezes quer humanizado, mas o humano tem raiva, tem ciúme, tem inveja. Então, você vai ter tudo isso no ambiente de trabalho. Né? Então,
E aí é uma questão boa, cara, para você tocar em falar sobre inovação, né? É, de criar aquele ambiente colaborativo, né? É, cara, é, não é só ser humanizado. Quando você vai trabalhar, né, com a gestão da inovação, não é só você chegar e criar aquele ambiente, né, criativo e tal, como muitas empresas começaram a fazer, né, tipo, ah, bota tobogã, bota escorrega, bota... Cara, e só isso, né? Não adianta nada, né, cara? Se você não faz uma ação integrada de criar um ambiente colaborativo, né, criativo, ter uma gestão, né, de perfis, ter a questão do resultados também, que é super importante, né? O controle de tarefas, que tem muito a ver, né, com a agilidade em si também, né? Não é só, né, fazer só o ambiente, criar o ambiente, né, para de repente fazer uma adiação lá, cara, aqui a gente tem escorrega, tá? Cara, beleza, vai ficar pelo meio do caminho, né? Porque você, tudo bem, você está criando o ambiente, mas não está criando as outras coisas que também são necessárias, muito necessárias, para realmente estar trabalhando um ambiente inovador ali e tal, né? Então,
uma coisa que é interessante, a gente fez um episódio sobre isso. Você lembra um episódio que nós fizemos com um cara até fora do Brasil, estava em Portugal, acho que era, falando sobre persona e proto-persona? Uhum. Contigo?
Proto-persona, foi.
Né? A gente fez um... Porque você, galera, para quem não conhece o Serrão, se você for dar uma olhada aqui no Pipoca Ágil, você já teve mais de 4 vezes aqui, eu acho, né? Foi 2 vezes com a galera de UX.
Pô, cara, cara. Pô, foi há muito tempo, cara.
Muito tempo. Foi aquela galera que você não via há um tempão, né? O pessoal que formou.
Sim, contigo, sim, é.
Foram 2 episódios aqui. Eu acho que foram 4 ou 5 episódios, cara.
Foi por aí.
É, sim. E eu lembro muito bem, cara, que a gente falou... Por que eu estou puxando isso, né? Porque quando a gente fala sobre inovação, a gente tem que identificar quem são as pessoas que vão usar essa inovação, né, cara?
Exato. Cara. É fundamental.
É fundamental conhecer o público para saber, pô, galera, para quem que a gente está... É por isso que, às vezes, eu dou a dica, por exemplo, essa semana que passou, eu falei sobre história do usuário, tá? Que é o artefato, justamente, o artefato em que seria uma pseudo-documentação, né? Mas te orienta ali o que você vai desenvolver. E eu falo assim, gente, nunca coloque, né? Você vai fazer uma entrevista, uma prova técnica, você vai colocar que no mini-mundo que vão passar para você começar a desenvolver ali, você nunca coloque eu como usuário, né? Mas como usuário de quê, né, cara? Fica muito genérico, né, cara? Você não tem como botar essa persona, usuário genérico, na escrita, né? Você tem que identificar se é visitante, se é algum gerente, um gestor, alguma coisa que caracterize aquela funcionalidade, né? Alguma coisa assim.
Tem que ter muito cuidado para você não generalizar aquela persona, né? Porque às vezes, né, você bota assim, gestor, né? Ou, cara, dentro desse guarda-chuva pode ter ele, outras personas ali dentro, né? E talvez ela não traga as características do, não represente, né, as características que você quer para aquele produto, serviço que você está projetando. Né?
E uma das coisas que eu acho legal na inovação, cara, e o que a gente pode fazer na área de tecnologia, é a gente fazer os experimentos, os testes, né, em grupos pequenos, antes de você lançar o produto. Né? A inovação permite...
Sim, fundamental.
E uma coisa bacana, que eu acho legal, acho que eu peguei toda essa evolução. Quando eu programava naquela tela burra, né, o terminal burro da IBM, sim, que você não tinha interação nenhuma. A gente, como é que pode? Quando a gente fala assim para as pessoas não têm noção do que é você programar no papel, fazer toda a lógica da programação no papel, para depois você digitar, sim, no terminal burro e você, a partir dali, você fica limitado, porque o cliente não tinha opção. Tá? Tinha que ser aquela, uhum, tela, aquelas opções, aquele formato. A evolução está sendo tão grande que eu lembro até, eu comentei no grupo de simulação, até o Agnaldo e o nosso amigo Moraes também estavam juntos, nós somos todos contemporâneos, nós somos da época que não existia o Windows, não tinha mouse, essa ideia de conceito de mouse. Então, a gente, isso, ditava as regras, o cliente tinha que absorver aquilo porque era aquilo. Uhum. E hoje mudou. Pela tecnologia hoje mudou o cenário. Né? Então,
exato,
inovação.
Vem as mudanças, né? Vem as mudanças.
Então, por exemplo, para mim foi uma dificuldade danada, o Serrão. Eu, por isso que eu não continuei como programador, né? Como desenvolvedor. Porque eu estudei e pratiquei muito, né, a programação procedural. Né?
Uhum.
Quando veio a... Eu tentei fazer Java, né, por eventos, por... como é que é? A programação Java, ela pode ser por evento, não sei se é evento, como é que é o nome? Esqueci agora o nome, pô, até fugiu o nome da cabeça. Eu não consegui associar o jeito de programar, porque eu só programava, uhum, procedural. Então, era uma outra, sim, maneira de programação que eu não consegui absorver, cara. Então, por isso que eu saí da parte de desenvolvimento. Quer dizer, inovei também, né? Quer dizer, me reescrevi, né? Porque tive que sair para outras áreas. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a inovação está aberta a novidades também, né, cara? Eu acho que a gente inova também na nossa vida, nas atitudes e no trabalho. A gente está sempre tentando inovar. Por exemplo, uma inovação que eu acho bacana, uma coisa boba, né? Tem um copo descartável, uhum, mas tem um copo que ele... É uma inovação, né? Aquele copo que ele é sanfonado, né? Aquele...
Sim, de silicone, né?
De silicone, né? Aquele parte...
Você dobra assim, ele, né? Pega.
Agora,
é boa pra viagem, né? Você bota na...
Sabe uma inovação interessante que minha filha trouxe? Ah, pai, vem cá, o copo descartável. Cara, era um envelope. O copo agora é envelope. Envelopezinho.
Então, isso é um bom... Esse é um bom tema que até dá para um outro episódio, né? Que é justamente isso. Inovação, né? É caro fazer inovação, né? Trabalhar com inovação. Aí no próximo episódio, aí a gente...
Sim, sim.
Às vezes não, cara. Não. O pipoqueiro ali da esquina ali, que, pô, de repente existia a pipoca assim, fosse cara, né? Aí teve um que chegou lá e começou a botar provolone, pipoca, bacon. Aí, pô, é uma maneira também de inovar, né?
Sim. Tá,
é uma inovação incremental ali.
Não, com certeza.
Mas aí, pô, dá, cara, inovação dá tem um pano para manga, né? Como a gente diz na gíria, né?
Não,
pô,
mas
dá pra
gente
aprofundar bastante.
Uma coisa que, para mim, é nova, é que sentido, cara? Eu acho que, quando a gente fala sobre inteligência artificial, voltando ao assunto inteligência artificial, cara, eu fico, assim, abismado, porque saiu recentemente que a coisa está de um nível que tem uma persona, que é uma mulher virtual no Instagram, que ela não existe. Mas o cara ele fez... Ele botou lá no prompt, lá não me lembro qual é a ferramenta que gerou isso, não sei se Midjourney, não sei qual é, mas de uma realidade, e a garota não existe, e ela... esqueci, a gente depois, durante esse trajeto nosso de inovação, o que é legal, a gente vai trazer exemplos, Tá? Porque hoje é só um legal. Bate-papo de apresentação com você, co-host, co-host daqui do Pipocádio na trilha da inovação, para a gente, né, trazer exemplos claros, né, até mostrar, ilustrar aqui também, né, que é interessante também fazer ilustração, e te apresentar ao público, né? Isso que é. E a gente também não vai estender muito hoje o episódio, né? A gente já está com 40 minutos.
Isso.
Né, para a gente justamente fazer essa jornada, né, do que pode esperar o pessoal que está assistindo o Pipocágio na trilha da inovação. Né? É isso, mais ou menos, que você acha que vai ser o programa? Esse
a ideia é essa, né, cara? Como quando a gente fala em inovação, né, é uma área assim, multidisciplinar, né, por natureza, a ideia é essa, cara, é a gente trazer... aqui no programa, diversas pessoas de diversas áreas aqui para a gente que, né, estejam, né, ligadas à inovação, para a gente debater, conversar, né, aprofundar mais sobre cada tema ligado a, por exemplo, né, a parte de produto, de tecnologia, né, de organização, né, da empresa, tá? Então, e aí a gente ir aprofundando esses temas, cara. Inovação é um tema bem amplo, cara. A gente pode ir, né? Aproveitar para explorar. Sabia bastante.
Tem uma inovação que eu comprei, essa inovação, mas eu quase não uso, eu esqueço. Também, por estar em casa também, no home office também, mas nos eventos que eu vou, eu esqueço de usar aquele cartão que você... NFC, né? Aquele cartão de visita.
NFC.
Que eu comprei, cara. Já tem tempo, já tem um ano, acho. Sim. Que comprei, é muito maneiro, cara. Aí eu falei, caramba, fui nos eventos e as pessoas pedem alguma coisa e eu esqueço de ver o costume das coisas, né? Como é que pode? Eu não tenho costume. É. Então a gente absorve, você tem a tecnologia e o costume de você estar justamente fazendo. E uma coisa interessante, cara, é isso aí. A gente que está mais tempo na Terra, a gente já passou por várias inovações. Várias. Eu acho que nós, quando eu falo assim, quem está depois de 40, 50, né? Nós somos pessoas que estão dinossauros aqui, dinossauros digitais. E a gente se adaptou bastante. Cara, eu imagino daqui a 20 anos como é que deve estar o negócio. Daqui a 10 anos, que é pouco tempo, como é que vai estar esse mercado de produto, de inovação?
Tem que ser aquele conceito Rolling Stones, né?
Sim.
Pedras que rolam não criam limo, cara.
Isso aí. Não, é verdade.
É isso aí, cara. Né?
É interessante isso que você falou. Cara. Isso aí. Pedras que rolam não criam limo. O que a gente
não
acontece?
Não criam limo, cara.
Perfeito, cara. E com sua tirada, a gente podia já encerrar, né, cara? Com esse dizer aí, né? Essa frase aí de impacto, exato, cara. Muito legal, cara. Serrão, você falou uma coisa bem legal, mas dá um pitch aí final aí com dicas para a galera para dizer sobre inovação, que eu vou depois fazer um merchan aqui do livro. Tá? Mas diga aí.
Tranquilo. Então, pessoal, é esse canal, esse espaço aqui, né, que o Ibson, né, está abrindo também no Pipoca para a gente conversar um pouco mais sobre inovação. Fiquem ligados aí, porque a ideia é trazer a gente de diversas áreas aqui, de agilidade, de design, UX, né, de RH até, né, para falar também sobre como, né, criar um ambiente inovador aí nas empresas e tal, e a gente poder debater e trocar informações, trocar ideias. O formato aqui do Pipoca, sempre gostei, porque é justamente um formato bem descontraído, né, Ibs, que a gente não é nada formal aqui, é para a gente debater, provocar, né, essa troca de ideias, de conhecimento. Então, estamos bem empolgados, né, para a gente evoluir aí nesse tema, tá?
Não, inclusive, a gente vai dar até um spoiler aqui. O próximo, a gente pode até falar sobre estímulo, né, que é um dos pilares da estímulo da criatividade. O que você acha? Legal?
Boa, né? Muito bom.
O próximo evento que a gente vai ter mês que vem, a gente vai anunciar, claro, né, com antecedência na semana, a gente vai falar sobre isso, estímulo da criatividade. De repente já faz um bannerzinho, já a gente já coloca uns spoilerzinhos. O Aguinaldo mandou aqui, ó, o Márcio tá aqui, falou aqui, ó, bom dia, inovação, aprendizado e adaptação constante. Perfeito, Márcio. E o Agnaldo aqui está se vendo. Em 2018, eu estava com muito limo, com 35 anos no mercado financeiro. Mas tem, esse limo, essa pedra está rolando, o Agnaldo.
Tem que rolar, essa pedra tem que rolar.
É verdade. E olha só, vou dar para fechar aqui. Ó. Esse livro, Jornada Ágil, Além da TI, eu fui curador desse livro. Tá? Convidei várias pessoas aqui falando sobre agilidade, muito legal. Abraço, Pipoca Ágil. Já tem um tempo que o Pipoca Ágil está aqui dentro, tá? Dentro do Pipoca Ágil Apoia. Já que eu sou o cara que, o head do Jornada Cast, que é justamente o podcast da Jornada Colaborativa, então todo livro que sai do Pipoca Ágil, tá? Do Pipoca Ágil, não, da Jornada Colaborativa, o Pipoca Ágil está lá apoiando, né? Como um dos podcasts. Então é isso aí, meu camarada. Dá um tchau aí, não sai correndo, Serrão, que a gente vai finalizar aqui e manda a brasa. Semana que vem tem
Pipoca Ágil. Grande também. Abraço.
Sim.
Claro.
Então, tchau para essa galera. Valeu, gente.
Vamos lá. Grande abraço aí.